vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no ponto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver um foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar na São Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Oite.
Ueba.
Boa noite.
Boa noite. É um pouco desanimado, pessoal, já que não temos Rafael Gonzaga. Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você sim já sabe, é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 62, cujo tema é...
Qual?
Cocum, os velhos se divertem.
Que maravilha.
Vocês percebem que, né? Quando a gente leu o título, só os velhos se divertiram aqui nessa mesa, que foi Leandro e a mim e Marcos Amaral Jorge, que poderão abrir mais sobre esse filme. Filme que eu não sei direito do que se trata, mas eu sei que tem pessoas com idade já avançada, na melhor idade, como dizem alguns. Nós falaremos desse tema para homenagear alguns acontecimentos dessa semana, que inclusive eu já chamo Marcos do Amaral Jorge para trazer o seu destaque inicial, o seu boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes. Essa é aquela época do ano que a gente gosta, né? Tem March Madness, tem NBA pegando fogo.
Da
tudo
hora.
De bom. Tem até All-Star Game lá no NBB. Melhor época do ano.
É o principal.
Melhor que o verão.
É isso. Melhor que o carnaval.
Não, aí não, gente. Vocês estão exagerando um pouco.
Polêmica. Começou com polêmica já o programa hoje, Miguelito.
É isso aí. E o que, que você vai trazer nessa polêmica toda aí?
Uma perguntinha marota pro giro de notícias.
Só uma perguntinha.
Muito bem.
Tá mais que isso ainda? Precisa mais?
Você veio aqui só pra isso? Manda gravado, faz igual o Gil.
Eu podia convidar o Gil pra vir aqui, né? Por que ele nunca veio?
Ele não gosta da gente.
Marcos do Amaral Jorge, que vai discutir um grande assunto desse final de semana, que foi o jogaço entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Ele não quis revelar, mas para mim não tem que fazer surpresa num assunto desse, então eu conto.
Perfeito.
É muito isso. Bom.
Muito bem.
Ele que também não fez surpresa, porque no post já anunciou o que ele ia falar no programa,
isso.
É André Cavalieri.
Boa noite, você tá bem?
Tô bem, e você?
Boa noite.
Eu tô bem, obrigado. No programa de hoje, Miguel, vou aproveitar que ontem o Dirk Nowitzki deu 40 pontos contra o Portland Trail Blazers, e ao meter 40 pontos em cima do Portland Trail Blazers, ele se tornou apenas o quarto jogador a meter 40 pontos, idade tão avançada que ele tem depois dos 37 anos. E ele se tornou o quarto jogador ao lado de Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar, e ele, o homem, Michael Jordan. E no Bola ao Cesto de hoje é sobre o Michael Jordan que a gente vai falar.
Muito bom, trap do Michael Jordan.
O Oscar deve ter metido uns pontinhos já com essa idade.
Ah,
também,
mas não, né? Foi na NBA, né?
É Linho também. A gente tem outros expoentes brasileiros neste nosso basquete. Ele que também é um expoente desse nosso basquete, ele sabia que ia recair sobre ele esse gancho. É, Leandro Yamin.
Quando eu ouvi o expoente, eu já sabia que era um gancho mal intencionado. Você tá bom, Miguelito?
Tô bem. Como eu disse ao André há pouco.
Continua bem, né? Não mudou a resposta. Fim de semana, também por falta de dinheiro, né? O mês acabando, a gente não tem para ficar gastando
a crise.
Por motivos mundanos para lá e para cá. Passei o fim de semana com a bunda no sofá e assisti algumas coisas muito legais, entre elas o March Madness, entre elas Golden State versus San Antonio.
Pô, foi jogo excelente esse final de semana.
Que gostoso, né?
Nossa, que gostoso.
Que divertido. E de quebra, chego na segunda-feira aqui, sou incumbido de escolher as músicas dessa sambação.
Olha só.
Esse foi um presente que eu te dei, Leandro. Né? Em consideração a você.
Presente, então, Crovis. É assim que você chama.
Fiquei muito honrado.
O Crovis falhou e o Leandro fez a bondade de cobrir a falha do Crovis.
Eu esqueci completamente que a minha função é escolher as músicas, porque a real é a seguinte, né, gente? Da última vez que eu tive que fazer isso,
roubaram.
Eu tava lá pesquisando, teve elaborando golpe. Uma lista teve e tal, golpe. E teve golpe. esse veículo golpista me derrubou da função de fazer as músicas.
Daí hoje, como fomos de protesto, esqueceu.
Eu esqueci mesmo.
De propósito.
Não foi protesto, não. Foi só esquecimento mesmo.
Boa, Crowley.
Perfeito.
Boa.
Muito bom. Ele que é bom não esquecer do que ele fez nesse final de semana, não. Porque ele tem que trazer o que ele fez nesse final de semana pro programa de hoje. Exato. Ele é Gustavo Battaglia.
Boa noite, rapaziada. Vocês estão bom? Eu vou trazer hoje um pouco do que foi o jogo das estrelas da NBB, né? Passei o final de semana em Mogi.
Foi bom?
Foi bom, foi bem legal, foi bem impressionante, bonito.
Passeou por Mogi?
A galera de Mogi gostou. Não passei não, só trabalhei mesmo.
Olha só que mulher, ó, que homem dedicado.
obrigado pela parte que me toca.
É nóis.
Teve Ron Harper passeando por Mogi também.
Ron Harper passeou por Mogi.
Ron Harper, o cabeçudo, é isso?
É, a cabeça
ele
dele
tem uma
grande.
Cara enorme, cara.
Cabeça. Mas ele jogou bola também, Ron Harper, lá,
jogou,
né? No fim
jogou,
de semana.
Mas a gente conta isso depois.
Boa.
Muito bem. Ainda no programa de hoje, como o Leandro e a mim adiantou, teremos um debutante na trilha sonora do Estação Basquete.
Debute a mim.
Ele traz o quê?
O quê?
Já que a gente vai homenagear velhos, eu fui no fundo de minha discoteca, eu peguei Vinícius.
Vixe.
Dos bons e peguei o maior...
Mas antes de você anunciar, Leandro, eu tô aprendendo agora como conduzir esse programa. Antes de anunciar, você consegue falar em uma frase do que se trata Cocum pra nossa audiência também mais jovem, que não sabe do que se trata esse filme?
Glória Pires, não me sinto em condições de...
Marcos,
gênio.
Sabe dizer?
Olha, se não me engano...
São extraterrestres, tem alguma coisa a ver com extraterrestres?
Eram os senhores, isso. Velhinhos, e tinha coisa de ovo também.
Não, gente, Cocorá, você assistiu Cocum ou não?
Eu assisti faz tempo, cara.
São os caras que
eu assisti muita
tempo.
Coisa de lá até
é
aqui.
Meio que essa história, né? Eles estão num asilo, os velhinhos todos tristes ali, largados pela família, e aparece um disco voador, alguma coisa do gênero, eles são abduzidos e devolvidos. Eu achei alguma coisa
e
do
eles
gênero.
Param de envelhecer.
E aí eles param de envelhecer e ficam mó felizes, saudáveis e saltitantes.
Muito bem, você vê como então, nós dominamos as referências que nós trazemos para você, ouvinte. Então, agora sim, Leandro, diante de tudo isso, o que você foi buscar no seu baú de Vinícius?
Eu fui buscar o homem mais velho do rock and roll. Eu fui buscar Neil Young.
Ah, ó.
E a gente, no fechamento, eu venho com uma surpresa pra vocês.
Ah, esse sim. Este é o Estação garoto. Basquete 62.
Por isso que eu dei pra ele de presente.
Boa, Leandrão. Isso aí é responsa.
Cocum, os velhos se divertem.
Tiro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Mas a gente poderia ter feito algo como March Madness, 35 segundos de posse de bola. Mas não é o caso, são 24 segundos bons e velhos.
March Madness, universitário são 30, não é isso?
35, perfeito. Bom, seguindo, nós temos um destaque que eu esqueci de falar no começo do programa, que é a ausência, é um ótimo usar a palavra destaque para isso, né? Mas é a ausência de Rafael Gonzaga, que foi dar um serão extra no trabalho.
Isso é comprometimento, ou falta de... só para lembrar.
Dependendo do ponto de vista. Exatamente. Muito bem, Marcos Amaral Jorge. Então, quem começa esse giro de notícias sou eu, que em parceria com o nosso querido jornalista Juliano Galli, chegamos a uma questão que envolve March Madness.
Eita,
então, vamos lá. Eu vou fazer meio Juliano Galli, meio Miguel Prata. Vamos lá.
Beleza.
Salve, salve, companheiros do Estação Basquete.
Salve.
Esse giro dizendo que está na hora de você, aí na sua casa, dividir a sua atenção basquetebolística nos próximos dias. Sim, porque o Campeonato Universitário Americano, as loucuras de março, já estão em suas doces oitavas de final. E para entrar nesse assunto, nós começaremos falando do próximo draft da NBA, vejam vocês, porque esse é o assunto que pega todo mundo, né? Então tem que fazer o gancho com ele. Muito bem, segundo os especialistas... Ah, veja você, André, está atento. O grande nome para a primeira escolha do próximo draft é o ala australiano Ben Simmons, que é um primeiro-anista da Louisiana State University.
LSU.
Exatamente. E dizem que ele é o melhor prospecto desde LeBron James.
Uau.
O moleque tem moral,
uau,
né? Moral. Mas o moleque de 19 anos e 2...
E 8.
E 8 metros de altura, ele teve uma grande queda de rendimento nos últimos meses e não conseguiu levar o seu time para o March Madness. Com isso, vocês que estão aí ouvindo...
O LeBron não foi para o March Madness?
Né, então, exatamente.
O LeBron também não foi para o March Madness, mas é porque ele não jogou universitário.
Exato.
Então, é isso aí, vocês já estão atentos do que vai ser nossa pergunta. Bom, quem ganhou espaço a partir desse momento, nessa corrida pelo draft, por ser a primeira escolha do draft, foi o Brandon Ingram, que é um ala também, e ele tem 2,06 metros de altura, e ele joga, este sim, na tradicionalíssima Universidade de Duke, atual campeã do NCAA.
É o Coach K esse, né? Que é o técnico.
Exatamente. Coach K, que é o técnico dos Estados Unidos. Muitas polêmicas envolvidas. Inclusive, talvez o próximo técnico seja Greg Popovich. Depois das Olimpíadas.
Será, com certeza.
Muito bem. Bom, esse rapaz, o Brandon Ingram, ele está com o seu time, Duke, nas oitavas de final. E reza a lenda que ele tem ganhado moral para ser a primeira escolha. A pergunta, então, é a seguinte... Vocês acham que até que ponto um jogador de basquetebol universitário consegue brilhar na NBA sem jogar esse importantíssimo March Madness?
Até qualquer ponto, eu não acho nem um pouco necessário jogar universitário.
É, pois é, tem alguns exemplos de cara que saiu direto do high school e jogou bem, né? Mas de qualquer forma é difícil sair de qualquer lugar e já brilhar na NBA logo de cara. É difícil.
Cada caso é um caso.
É, o March Madness tem todo tipo de história, né? Tem o cara bom que não joga, tem o cara ruim que ganha, tem, enfim. Várias coisas podem acontecer.
Christian Leitner. Christian Leitner, né?
Que tem.
Cara ruim que ganha. Mas ele
Ele não é ruim, né?
Ah, não é ruim.
Não acho.
Ele é bom.
Eu acho ele melhor que um monte de gente.
Respostinha. Meu pai antigamente falava, quando eu respondia coisa ruim, ele falava assim, resbostinha.
Nossa, muito bem.
Um abraço, meu pai.
Nossa, seu João, um abraço.
Antes da gente continuar essa conversa.
Você não vai
aqui,
fazer outra piada ruim dessa, não.
Eu queria. Não vou. Ah, eu achei que ela ia ser melhor aceita.
Não, foi ruim, foi ruim.
Tudo bem. Queria falar que o shot clock do aniversário são 30 segundos, tá? Mudou faz uns 10 meses, já mudou no final da temporada do ano passado. Esse ano são 30 segundos. Shot clock da NCAA.
Boa ideia. Mesmo no rebote?
Se pegar rebote, não sei se volta pra
14. Não, não volta pra 30. Não, volta pra menos.
Gente, vocês fazem umas perguntas que complica a gente.
É demais, né? Porque aí é um minuto de posse, né?
Mas é capaz, exatamente. Viu? É capaz, porque implementaram na NBA faz pouco tempo, cara. Implementaram na NBA já faz duas temporadas?
Faz.
Na temporada passada.
Faz. O basquete FIBA incorporou faz umas duas temporadas já, a volta para os 14 segundos.
Mas esse caso aí do...
Perdão, volta para os 14 segundos não, é só quando é falta.
E só trazer um ponto para vocês que eu imaginava que vocês já responderiam que não tem muita importância ele ter jogado o March Madness ou não... Mas dos últimos 10 drafts, nós temos 4 jogadores que estavam em top 10 escolhas desses últimos 10 drafts.
É mesmo?
E eles não jogaram March Madness e você nem sabe quem eles são, aposto aí, ouvinte.
Olha.
É o Noah Vonleh, o Nerlens Noel.
Esses vocês sabem, eu acho.
O Anthony Randolph e o Spencer Hollis. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eles não jogaram March Madness...
Nerlens Noel é o pivô do Philadelphia,
é,
né?
É. Mas é que assim, eu não sei se o lance da NBA obrigar a passar para o universitário não é para o cara estar mais preparado para jogar na NBA ou não. Eu acho que eles têm um desconforto em ver um moleque de 18 anos pulando a formação acadêmica dele e a educação que ele vai ter de qualidade, teoricamente, na universidade, para ir direto para a NBA, entendeu? Ganhar uma grana e chegar lá despreparado, um adolescente. Eu acho que esse é o principal argumento dos caras. E, por outro lado, obrigar o cara a fazer um ano e sair fora não acrescenta nada. Não acrescentou nada na carreira desse cara, do Ben Simmons, e hoje não acrescentou nada para o programa da LSU. Aposto que o time, no ano que vem, vai estar totalmente desmontado, porque eles não conseguiram construir nada naquele ano que o cara teve lá. Tem um monte de universidade que usa esse recurso, eles chamam até do one and done, que é de traz um cara, joga um ano e vaza. Kentucky faz muito isso também, né? E costuma formar times muito bons, inclusive. Então não tem muito porquê obrigar o cara. Você quer obrigar o cara a não ir para o NBA, você chega lá na hora do contrato dos trabalhadores lá, dos profissionais, você fala, olha, rookie que chega com um ano de universidade só pode ter contrato até tanto. 2 anos até tanto, 3 anos até tanto, e vai subindo esse valor e mexe no bolso dos caras, porque é um jeito que você tem. Agora, proibir por proibir, eu acho que não faz muito sentido e atrasa a vida do moleque, atrasa a vida da universidade.
Um cara que é quase xará do Ben Simmons, é o Bill Simmons, né, que é o jornalista, e ele tem um podcast que é quase diário, assim, ele tem um podcast que tá rolando agora, e ele é um cara que pira nesse Ben Simmons, fala exatamente isso, que ele é o melhor prospect desde o LeBron James e tal. Ele tem umas características parecidas, se você, ouvinte, der uma olhadinha nas estatísticas dele, ele tem, sei lá, nesse ano ele teve, sei lá, quase 20 pontos, 11 rebotes, 6 assistências por jogo, quer dizer, bem LeBron James mesmo.
Não, assim. E pro universitário isso é coisa pra caramba.
E ele, uma outra característica que ele tem bem parecida com a do LeBron, com o LeBron James também, é que nos momentos finais, que se o jogo tá pau, ele passa a bola. É verdade. Ele passa a bola nos momentos finais com o jogo pau. Uma característica aí que deixou o nosso querido LeBron James famoso, né? Como um cara que não chama responsabilidade. Lechoke.
Tem que ver, esse moleque também chega, imagina, ele é o calorão da universidade e chega pra ser o próximo LeBron James da NBA. Complicado,
que pressão, né?
É complicado.
Que pressão.
Mas eu nunca vi nenhum jogo dele, não consegui ver nenhum jogo dele, eu só vi highlights. E realmente o cara, tem um corpo e uma habilidade, né? Que realmente é parecido mesmo com o LeBron James.
O outro cara também é rookie, né? O outro cara que estão falando que talvez assuma...
O Duke
também está no primeiro ano. É engraçado isso, que os dois melhores desse draft talvez venham do primeiro ano. Né?
Brandon Ingram.
E engraçado que, como já destacamos nesse programa, em alguns programas anteriores... por mais que a tendência esse ano, ou tem se falado muito do small ball, um time pequeno em quadra, nós também destacamos a tendência por NBA querer jogadores longilíneos e altos, né? Alas com mais de 2 metros, até quase 2 metros e 10. Uhum. E é o caso desses dois jogadores, né? Também. Dois alas muito altos. Né?
É verdade. E o Leandro, você assistiu esses jogos aí que você falou? E foram jogos que foram pau, é isso?
Pois é, duas prorrogações ao mesmo tempo em que um outro jogo também estava nos seus segundos finais, então a transmissão acabou encavalando uma na outra e foi, sei lá, 30 minutos de muita emoção, porque você tem um fim de jogo, a diferença era de quanto?
Eram 12 segundos faltando 44, 12 pontos faltando 44 segundos para acabar o jogo.
E conseguiu recuperar.
Doido isso, né?
Não, isso foi impressionante, olha, quem puder ver no blog...
Mas é uma aula de como não sair de uma pressão ou de como marcar uma pressão bem marcada.
Foi muito boa, mas,
os caras todas as vezes caíram na quina da quadra, tentaram jogar bola no pé do jogador adversário, erraram e tomaram todas as cestas.
E aí isso abriu o jogo para uma prorrogação que depois levou para outra. Duas prorrogações e no meio disso um outro jogo com bola, né, com buzzer beat, com bola no último.
Nossa, né? Umas bolas malucas do outro lado da quadra, cara. Já aconteceram 2, 3 dessas só nessa última semana, velho.
Mas o March Madness é isso, né? Eu acho que o volume de jogos também propicia isso, né? Você pega no final de semana, você tem, sei lá, 30 jogos no começo, depois vai diminuindo a quantidade de jogos. E é por isso que você vê jogo de time que tá perdendo de um monte, virar o jogo, o buzzer beater, o cara que mete a bola, o tapinha e vira o jogo, faltando, enfim. Nesse final de semana tiveram uns 3 lances bem impressionantes, assim.
Eu acho que tem um fator emocional também que pesa bastante no March Madness, que não tem, por exemplo, na NBA, que não tem, por exemplo, no, sei lá, em qualquer liga profissional
que
adulta.
É jogo único, esse?
Não, é também o jogo único.
Não,
é
que eles são
e
mais
também
novos,
também,
né?
A juventude, a inexperiência do pessoal. Uhum. Os meninos, dos jogadores são super jovens e não tem experiência de quadra, assim. Meu, você chegar num campeonato nacional transmitido pela televisão, que todo mundo tá olhando, assim, você pode jogar basquete há 10 anos, uhum, que é o que a maioria, provavelmente todos eles fazem, mas nunca nesse contexto, nem próximo disso.
É todo um ambiente, né? Eu, coincidentemente, nesse momento, tô lendo o livro do Fab Five e o livro fala muito sobre o ambiente externo no momento do March Madness, né? Não é só a quadra, mas é os caras ficarem no hotel, é eles serem paparicados como nunca foram, tem que dar autógrafo, enfim, é um ambiente todo que se cria, né?
E você imagina que esse livro é o quê? 93. É. Isso já faz 20 anos e hoje só deve ter piorado.
Só deve ter piorado, exatamente.
A exposição dos caras só piorou, com certeza.
Não, e é o concurso, assim, que esse clima do March Madness não consegue ser copiado por nenhum outros playoffs,
nenhum outro momento,
de liga profissional. A final da NBA tem um nível técnico muito melhor, mas assim, de gente indo à loucura, assim, pirando. Não, aqui são vídeo da torcida, assim, galera chorando, galera desmaiando, vibrando, fazendo coreografia super lotado, né? Os caras
pegam... E ginásio gigantesco.
E é de futebol, né? Ginásio de futebol.
As finais, né?
O negócio é ganhar ou ir pra casa, queridão. Não tem outra opção.
Uma emoção. E a gente sabe em que parte do campeonato que tá, em que round que tá?
Nós, claro que sabemos, porque somos pesquisadores desse basquete mundial.
Perfeito.
Então, pra você ouvinte também se ligar no momento DDD agora, dicas do Miguel e do Dedé. As oitavas de final, que é o Sweet 16, acontecem nos dias 24 e 25 de março. E as quartas de final, que tem o nome pomadinha de Elite 8, acontecem nos dias seguintes, que são os dias 26 e 27 de março.
Então, a gente está nas oitavas agora.
Exatamente, nós estamos nas oitavas e até o programa que vem nós já teremos as quartas também. Então, antes do programa que vem, já... Quer dizer, depois do programa que vem, já é o Final Four.
A gente tem alguma Cinderela nessa altura do campeonato, Gustavo? Você sabe? Tem o Gonzaga, né, Cipá?
É, o pior colocado de todos é Gonzaga versus Syracuse, que é 11º contra 10º. Né? Teoricamente, duas Cinderelas.
E Gonzaga eliminou dois times melhores já, assim. De olho no Gonzaga, que no ano passado veio bem
Utah
também.
Utah e Seton Hall.
Já eliminou esses dois que eram melhores.
Universidade do John Stockton, né?
Exato.
Putz, Rafael Gonzaga teria tantas piadas nesse momento, né? Justamente hoje ele não veio.
Uma perda.
Quem também foi eliminado e foi citado aqui pro Marcos do Amaral Jorge, que costuma formar bons times com esses caras que vêm pra jogar um ano, é Kentucky, que já foi eliminado nesse March Madness, na última rodada.
Da hora, eu gosto de ver eles perderem.
Olha, Kentucky foi eliminado.
Eu gosto de ver eles perderem.
Time do Anthony Davis, né?
É, o programa que é feito pra colocar jogador na NBA, né? Não tem muita preocupação com nada, né?
Não, foi a final do ano passado, não é isso? Kentucky Duke.
Kentucky tem...
Não, e o Wisconsin. Kentucky perdeu na semi.
Ah, perdeu na semi. Mas, pô, piorou bem.
Não, Kentucky tá sempre nas cabeças, sempre nessa estratégia de draftar, né? De recrutar jogadores jovens, talentosos e por pouco tempo.
Exato.
Muito bem, então nós vamos agora vamos nos graduar aqui no basquetebol universitário, vamos ao basquetebol profissional da NBA, que teve um jogaço nesse final de semana, como já dissemos, nunca antes na história daquele país lá norte-americano, dois times se enfrentaram sendo o primeiro e segundo e sendo tão superiores a todos os outros.
Invictos em casa.
Exatamente.
Invictos em casa.
Até agora.
Até agora.
Então... Quem vai fazer essa pergunta? O nosso querido?
Sou eu.
Olha, vai fazer alguma coisa. Maravilha, Cross.
Às vezes a gente tem que esforçar um pouco, né?
Vou prestar atenção, então.
Bom, nós vimos esse jogo, acho que todo mundo aqui viu esse jogo, não ficou decepcionado com a partida.
Tive que ver no celular, gastei todo o meu 3G, velho. Foi foda.
É mesmo?
Mas tudo bem, mas viu. O importante é isso.
Mas viu. Qualquer coisa também tem VT, né?
Não, mas ali eu precisava ver ao vivo, porque tinha rojão rolando.
É muita emoção.
É bom saber pra quem que é o rojão, é importante.
Mas enfim, eu queria aqui levantar só uma coisa, que são os 7 times, né, que o Golden State Warriors
já perdeu
nessa temporada, que foi o Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Lakers e agora o San Antonio Spurs. É engraçado que a gente acha que até consegue lembrar cada uma das derrotas, porque foram tão poucas,
que
você consegue até puxar na memória.
O susto que levou, né?
Exato. É. Mas a minha pergunta é a seguinte, tendo em vista esses confrontos e o fato de que derrotas costumam ensinar muito mais pra gente do que vitórias, Eu queria saber, se você fosse hoje um técnico que vai pegar o Golden State na primeira fase dos playoffs, qual seria a sua estratégia?
Putz, na primeira fase dos playoffs eu acho que eu ia, velho, fazer uma macumbinha, rezar.
Na primeira fase eu sou o oitavo,
né? É, você é o pior. É. O que você faz? Pede ajuda
com
ali.
Com o oitavo time eu não sei o que eu faço, não.
Ah, que isso, gente? Vocês têm que ter alguma coisa na não, quadra aí,
tento, pô. Tento eliminar o máximo possível o Stephen Curry de jogar, dobra todas nele e é isso aí. Cara, é isso aí, velho.
Os caras seguraram a bola é, ali, rapaz. Gente, olha só.
Pra quem não tinha nada pra apresentar de estratégia, até que ele falou bastante, né?
Falou uma posse inteira de estratégia.
Falei,
falou e não falou nada, na
Dobrando
verdade.
Stephen Curry.
E eu acho que o segredo é assistir esses 7 jogos que eles perderam e descobrir o que aconteceu de comum em todos eles, né?
Deu,
qual é o segredo? É, analisando o jogo contra o San Antonio, que foi o mais recente que a gente viu, é marcar o Stephen Curry e dobrar ele o maior número de possibilidades, enfim, de cortar a luz que tiver, você tem que colocar o cara pra marcar. É, eu não sei também o quanto ele deu uma afinadinha ali, porque eu vi umas 2 ou 3 bolas que ele saiu em cima do Tim Duncan, que normalmente ele chutaria contra qualquer outro defensor, e nesse jogo ele respeitou.
Há que se respeitar, né?
Não, também. Claro, mas é normal.
E reforçar o que é o ponto, entre aspas, fraco do Golden State, ou seja, apostar no jogo de garrafão, no rebote e tudo mais.
Exatamente.
Foi que
o San Antonio Spurs foi jogar lá dentro e teve uma defesa muito forte também, que obrigava o Golden State a também ter que ir pra dentro pra definir, e lá dentro eles são mais baixos, né? Eles são menores do que os jogadores do Spurs. Então, o Spurs levou vantagem, acho que nessa altura, em jogar dentro do garrafão.
Foi uma coisa que a gente... O Spurs começou com o Boris Diaw e com o LaMarcus Aldridge, né? Assim, bombando lá dentro o tempo todo. Principalmente o Boris Diaw. No começo do jogo ficou muito claro isso.
Foi uma coisa que a gente falou aqui, né? Que nesse estilo de jogo do Warriors, eles são os melhores que tem. Não adianta ficar querendo copiar o estilo de jogo deles. De jogar small ball e tal, querer acelerar a bola. O que o San Antonio Spurs fez e que eu acho que os outros times vão tentar fazer é reduzir a velocidade do jogo o máximo possível.
O placar também, né? O placar foi muito baixo.
Isso é uma coisa que dificilmente vai acontecer de novo. O Golden State fez 79 pontos na partida. Né?
Pois é, mas eu tava vendo, pra fazer essa pergunta, eu dei uma pesquisada também em outras coisas. Eu não anotei, mas eu se não me engano, das 7 vezes que ele fez menos de 100 pontos... 6 vezes ele perdeu.
Pois é. Porque tem que jogar muito rápido, né, cara? Os caras, conseguem correr na hora do contra-ataque. Todo mundo foca no Stephen Curry, sempre sobra um cara livre. Entendeu? Uma outra coisa que o Popovich fez, assim, é que mesmo quando ele não dobrava, ficava claro que a prioridade era a defesa no Stephen Curry. Então, se na troca tivesse que deixar um cara meio livre... deixaria, desde que não fosse Stephen Curry, entendeu? Então os caras, sempre ficavam cobrindo ali Stephen Curry, era prioridade na defesa e no ataque jogando lá dentro. O LaMarcus Aldridge mostrou que o Draymond Green é um cara muito bom, mas que às vezes não aguenta jogar com um cara que é 15 centímetros mais alto, né? Mais pesado também.
Só pra colocar em números aí, Crovis, das 7 derrotas do Golden State na temporada, a média de pontos é 95.7. E a média de bolas de 3 pontos, que é mais de 40% nas vitórias, é menos de 30% nas derrotas. Quer dizer, quando a bola dos 3 não cai, basicamente, eles perdem.
É que assim, eu cheguei a ver o box score de todas as derrotas, dei uma olhada por cima, assim, e teve jogos, inclusive, que a porcentagem de 3 pontos não tava nada absurda, tipo 1-18, como foi, sei lá, um desses dias aí. Cara, não, metaram metade das bolas e tal, só que aí, às vezes, o cara não consegue pegar tanto rebote...
Teve isso também no jogo de sábado, o Santo Antônio Spurs teve muito rebote no ataque, né? Ofensivo. E tendo tantas segundas chances assim, conseguiu durante grande parte do jogo, ficar na frente do placar. O Lakers mostrou isso um pouco, que é um time muito, muito mais fraco que o Spurs, né? Mas o Lakers mostrou que quando o Golden State joga atrás o jogo inteiro... Às vezes, quando eles querem dar aquela acelerada no final, não conseguem. Funciona. A bola não cai na hora que tem que cair e aí eles ficam. Então, é isso, jogar a pressão pra eles também, né? Deixar eles jogar esse jogo lento, com eles jogando atrás do marcador e com poucos pontos. Né?
O primeiro jogo, eu tava falando isso com o Miguel hoje mais cedo, o primeiro jogo do San Antonio Spurs contra o Golden State Warriors, que foi lá em Oakland, foi o jogo que o San Antonio Spurs jogou mais rápido na temporada toda. E os caras perderam, levaram o couro. Por quê? Porque jogaram no estilo de jogo do Golden State Warriors, né? Esse jogo foi o jogo que o Golden State Warriors mais lento do Golden State Warriors na temporada. Ou seja, o San Antonio Spurs forçou o contrário. Então é justamente isso. O Golden State vai ficar forçando você o tempo inteiro a jogar rápido. E o San Antonio Spurs descobriu, pelo menos nesse último jogo, que se forçar a jogar devagar, eles conseguem ainda ter alguma vantagem. O jogo tava muito truncado mesmo, assim. Uhum. Você via que, meu...
Primeiro período, nossa senhora.
Né? Um jogo assim que o Miguel falou, nossa, foi muito da hora, né? Foi muito da hora de ver taticamente acontecendo, porque várias vezes era um jogo assim que vai, e aí, vai sair sexta, não vai, aquele jogo muito defensivo, assim, porque a defesa do Golden State também é muito forte, então foi um jogo assim que taticamente muito bonito de ver.
Ele
assim.
Foi um jogo de playoffs, né, a gente tá acostumado, jogo de temporada, esses placares,
altíssimo.
120, 130 é coisa normal, e jogo de playoffs a gente sabe que chegar a 100 pontos já é o normal, né. E esse jogo foi 87-79, né? Foi baixíssimo o placar.
Eu senti também uma defesa em cima do Curry bem física, bem próxima e agressiva. Nesse sentido. Não só agressivo, como vocês falaram, mas também físico, de trombar mesmo. Teve até um lance que o Tony Parker empurrou o cara, empurrou um...
O Harrison Barnes em cima do
Stephen Curry. Assim, talvez também seja um jeito, né? O Stephen Curry é um jogador leve, pequeno, com um peso lá, com um pouco mais de força física em cima dele, dentro da legalidade, pode ser também uma estratégia.
E a gente sabe também que nos playoffs essa legalidade ela é um pouco mais esgarçada.
Flexibilizada.
Né?
A gente vai descobrir se o Popovich aprendeu ou não, porque tem mais dois jogos, né?
Mais dois.
Pois é, e o que será que vai acontecer? Eu acho que vão ser dois jogos bem mais ou menos. Eu posso estar bem errado também.
Vai ser o penúltimo jogo da temporada.
Os últimos. Nos quatro últimos jogos, duas vezes contra o Memphis e duas vezes contra o Spurs. A gente falou isso semana passada.
Não sei, se ele não tiver mais chance de passar o Golden State Warriors, eu acho que ele nem vai se esforçar. Eu acho que se ele tiver alguma chance de ter um mando de quadra ainda, talvez. Mas se não tiver...
Não, acho que ele já vai chegar lá com esse mando de quadra garantido. Mas eu acho que o Popovich, ele é capaz de, num desses jogos, provavelmente no de casa, tentar de novo...
Testar
uma estratégia para ver como é que você vai ser,
né?
Nos playoffs.
Outra
estratégia. Porque é isso, né? Vão jogar quatro vezes um contra o outro, tem quatro tentativas de achar uma coisa que funcione.
Eu achei muito curioso o Tim Duncan jogar só 8 minutos.
É isso que eu ia falar, na verdade...
Não foi só por poupar, eu não sei. Não sei. Talvez o jogo tivesse muito corrido. Porque, cara, teve um momento no começo do jogo, primeiro quarto, primeiro pedido de tempo... Filmou os caras, o Sport TV tem essa vantagem que não entra comercial sempre, né? Às vezes ficam filmando ali na quadra e tal. E os dois times, cara, esbaforidos no primeiro quarto.
É por isso que o Tim Duncan não jogou.
Então, talvez tenha sido por isso que o Tim Duncan não jogou tanto tempo.
Mas o Popovich é o cara que não tem nenhum problema com isso, né? Nas finais que eles ganharam do Miami, o Thiago Splitter foi titular nos playoffs inteiros. Nas finais, o Thiago Splitter simplesmente não jogou. E assim, você nesse jogo, você não encaixa, valeu, obrigado até agora, agora você não vai jogar mais. Se for o caso com o Tim Duncan, ele vai fazer a mesma coisa.
Será que o Tim Duncan não encaixa no time?
Bom, ganhou, contra o Golden State? Ganhou e ele jogou pouco, né? Não dá pra saber.
Eu não tenho mais nada pra falar agora, não.
Muito bem, então nós vamos agora prestigiar ele que está debutando aqui, trazendo músicas nessa Rádio Central 3. Não porque ele é o cara dessa Rádio Central 3, mas o nosso programa é a primeira vez que ele trará músicas. E ele traz o quê neste primeiro intervalo, Leandro Amin?
Ô, Miguelito, se existe um velho na música que se diverte, este velho é Keith Richards, dos Rolling Stones. Então a gente vai ouvir uma dos Rolling Stones, que é ele que canta com a voz suja de um velho experiente, mas com a energia que a gente conhece.
Muito bem, vamos lá. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, including this all heart that is true, and never ever let you down. Stick with me. Trust me too much, you see.
from the first and the worst kind of guy for you to be around.
O Estação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro das histórias do basquetebol brasileiro mundial. Como você sabe, Rafael Gonzaga não é mais o todo-poderoso deste quadro, e sim uma rotatividade. Ele que assume esta rotatividade hoje, André Cavalieri, já adiantou um pouco do que vai trazer, então vai que vai, garoto.
Eu vou falar sobre o Michael Jordan.
Ah, que batido, falta de criatividade.
Não, é garantia de audiência boa. Dai
Bota, é isso.
Valeu.
Vou falar sobre o Michael Jordan no Wizards. Vocês assistiam o Michael Jordan jogando no Wizards? Vocês assistiram?
Também.
Eu achava triste, mas eu assistia.
Você achava triste? Por quê?
Ah, não é a mesma coisa, né?
É exatamente sobre isso que eu vou falar, cara. Eu vou falar exatamente das pessoas que acham que a passagem do Jordan talvez tenha manchado um pouco sua carreira lendária, porque era um pouco triste, porque ele já não era mais o mesmo. No dia 21 de setembro de 2001, com 38 anos e 7 meses, o melhor jogador de todos os tempos anunciou seu segundo retorno ao basquetebol. Vocês lembram que ele já tinha se aposentado uma vez, depois do primeiro three-peat, depois da morte do seu pai. Voltou, fez mais um three-peat, ficou 2 anos afastado e daí voltou de novo para a temporada de 2001-2002. Engraçado que ele voltou essa segunda vez, ele tinha acabado de quebrar 2 costelas, cara. Num joguinho, num rachãozinho ali, contra o time do Chicago Bulls e tal, e um Hulk, que estava no segundo ano ali, na verdade não, estava no segundo ano, quebrou as costelas do Jordan, marcando o Jordan e tal. O nome do Hulk é Ronald.
Uma mula, desde o princípio.
Primeiro estrago, né, dele na NBA.
Com certeza não foi o primeiro, mas foi um mais considerado, não um dos.
E o Wizards era um lixo de um time, né? Na temporada anterior ao Jordan ter chegado lá, eles tinham vencido apenas 19 partidas, que é o que, se o Lakers se esforçar, é o que eles vão ganhar nessa temporada. Acho que o Lakers agora tá com 14 ou 15 vitórias. Se conseguir mais 4 até o final da temporada aí, tá bom, né? Em 2001, parece que mesmo com a chegada do Jordan não ia mudar muita coisa. Eu vou citar alguns nomes desse time, porque eu acho que vale a pena. Além do Michael Jordan, tinha o Rip Hamilton.
Esse é bom, pô.
Esse é bom. Foi campeão no Detroit, não é isso? Em 2004.
Isso.
Mas tirando o Rip Hamilton, a gente tinha o Chris Whitley.
Nunca ouvi falar.
Que não tem nem foto no artigo do Wikipedia. Tem o Popeye Jones.
Carisma, Popeye Jones.
Tem o nome da hora. Inclusive, o nome dele é por conta do Popeye mesmo.
Da hora.
A mãe chegou em casa, o filho ainda não tinha nome, tava passando Popeye na TV, ela colocou o nome de Popeye no filho.
Isso é mentira, mas tudo bem.
Não é verdade. Procura aí no artigo do Wikipedia que tá escrito.
Deus do céu.
O Tyrone Nesby, que também não tem foto do Wikipedia no artigo dele. E o Tyronn Lue, que ficou famoso por ser o cara que tava embaixo ali do Allen Iverson, não é isso? Quando ele...
Técnico do Cavs.
E agora coach, técnico do Cavs, técnico do All-Star Game.
Vai ficar famoso por cagar o time do Cavs também, né?
Porque,
muito bem, e por último, um cara que a gente até já falou aqui, tava nesse time também, Christian Laettner.
Aquele bosta.
Aquele lixo de gente que tirou o Shaquille O'Neal do Dream Team, não é isso?
Exato.
Muito bem, o time era esse e ele começou mal. 5 vitórias e 12 derrotas, e depois disso mostrou que não tinha consistência nenhuma. Perdeu 8 seguidas, para depois ganhar 9 seguidas. E daí, depois disso tudo, o segundo melhor jogador do time, depois do Jordan, que era o Rip Hamilton, machucou a virilha, ficou fora durante algumas semanas. Mas apesar disso, o Michael Jordan estava jogando relativamente bem, e o Wizards conseguiu se segurar com 50% de aproveitamento. E daí o Rip Hamilton voltou da lesão, as coisas estavam parecendo que ia melhorar, o Washington venceu 5 seguidas, e daí o joelho do Jordan não aguentou. Ele teve uma colisão com um cara do próprio time, bateu o joelho com o joelho ali, e meio que acabou a temporada dele. Ele ainda tentou jogar alguns jogos, mas já não conseguia mais. Nesse jogo que o Jordan se machucou, o Wizards estava com 26 vitórias e 21 derrotas, e daí perdeu 9 de 10 jogos depois que o Jordan se machucou, e acabou terminando a temporada com 37 vitórias e 45 derrotas.
Que bosta.
O Jordan, eles ficaram fora dos playoffs, o Jordan jogou 60 partidas, É impressionante que na carreira do Jordan foi só a segunda vez que ele jogou menos de 78 partidas numa temporada.
A outra foi que ele quebrou o pé.
Quebrou o pé logo no segundo ano dele.
Segundo ano,
exato.
No segundo ano ele quebrou o pé, ficou, jogou só, sei lá, 17 partidas. E daí depois a que ele jogou menos foi essas 60 partidas. Eu não tô contando a temporada que ele voltou só no final ali pros playoffs.
Não, mas aí não vale.
Porque não vale mesmo isso. É... Mas o mais interessante disso tudo, eu tô contando essa história, porque conforme a temporada ia avançando, o Jordan ia jogando cada vez melhor, assim, ele tava realmente desenferrujando de ter ficado aquele tempo parado e tal. Então, nas primeiras 20 partidas da temporada, ele tava com médias de respeitáveis, 27 pontos, 6 rebotes e 5 assistências.
Caralho!
A gente tá falando de um cara de 38 anos, né? Mas daí, nas 10 partidas seguintes, ele teve médias de 30 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Quer dizer, estava melhorando mais. E daí depois que ele lesionou, bateu o joelho com o joelho, ele teve 16 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Isso é bom da gente lembrar que era um cara que estava prestes a completar 39 anos, ele já tinha 38 anos e meio quando ele começou essa temporada. E se ele tivesse continuado saudável pelos percentuais de vitória que eles estavam tendo, era muito provável que o Wizards, depois de ter uma temporada de 19 vitórias só, teria ido aos playoffs. Entendeu? Tudo isso nas costas de um cara de 39 anos. Isso tudo eu tô falando, é bom lembrar também que nesse jogo ele é um dos caras que teve mais de 40 pontos ou mais, né, com 37 anos ou mais, que foi o que o Dirk fez ontem. Ele teve um jogo de 51 pontos quando ele tinha 38 anos e meio, foi nessa temporada que eu tô falando. E ele teve um jogo quando ele tinha 40 anos, ou seja, no final da temporada seguinte, com mais de 40 pontos também. Ele é o jogador mais velho da história a ter um jogo com 40 pontos ou mais. E só para dar uma provocada nos fãs do Kobe Bryant... que estão aí se sentindo cada vez mais carentes, nostálgicos, conforme vai chegando o tempo a época da aposentadoria e fim da carreira do Kobe. As médias do Jordan naquele ano, mesmo contando depois da lesão, foram de 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, em 42% de field goal. A do Kobe, com 37 anos, ou seja, um ano mais novo, é de 6 pontos a menos, 1 rebote a menos, 2 assistências a menos, e 7 pontos percentuais a menos de acerto de field goal.
Você perguntou do Jordan, eu tava lembrando aqui que eu não gostava muito do Jordan nessa época, não gostava assim, né? Eu achava triste vê-lo jogando no Washington Wizards, mas um dos lances mais bonitos que eu já vi do Jordan na minha vida foi nessa época que ele jogava no Washington Wizards, que eu não vou lembrar o nome do jogador, era um cara do Chicago Bulls. Foi contra o Chicago.
Chamava Ron Mercer.
Em determinada partida, esse cara, acho que ele deu um toco no Jordan no começo da partida e tal. E aí, mais pra frente, o Jordan dá um toco nele de tabela com as duas mãos e desce com a bola na mão.
No mesma jogada, né? O cara dá um toco no Jordan e o Jordan vai correndo pra defesa e trava a bola contra a tabela com as duas mãos.
É como se você estivesse jogando com uma criança mesmo. O cara faz a bandeja, ele pula, ele pega a bola com as duas mãos no ar e desce com ela. E olha pro cara e fala, tipo, pô, você tá de sacanagem, né?
Você vai me dar o toco, toma.
Dizem que esse cara nunca mais jogou basquete depois disso.
Eu também.
Aposentou?
A carreira dele caiu radicalmente.
Assim. Chupa. Quem mandou dar um toco no Jordan?
Mas era isso, era só mais uma ode, né, o Jordan, né, Miguel? Falar que o cara com 40 anos meteu mais de 40 pontos no jogo, com 38 meteu 51 pontos no jogo, isso tudo depois de ter ficado aposentado 2 anos e meio, ter voltado, tá com o joelho fudido, as costelas quebradas por conta do Ron Artest. O cara é muito zica, velho.
Rolava uma lenda ano passado que ele foi desafiado, né, a voltar a jogar com 50 anos de idade e ele...
Quase aceitou.
Ele quase aceitou.
É a cara dele.
Ele é esse tipo de cara que aceitaria mesmo.
Coincidentemente, hoje, antes de vir aqui para a rádio, estava passando na ESPN um programa em que falavam a um jornalista que é bem conhecido, mas eu não sei o nome, falavam a esse jornalista Michael Jordan e Yao Ming, o atual dono dos Clippers.
Steve Ballmer.
Exatamente, um carequinha.
Isso.
E eles estavam falando, se lembrou, na verdade, de um jogo entre o Michael Jordan e o Yao Ming. O Yao Ming no Houston na época,
uhum,
e o Jordan no Wizards, que, se eu não me engano, o Jordan fez 50 pontos, porque foi um jogo que foi para prorrogação, até o ouvinte ou alguém se quiser pesquisar aí pode olhar. E uma das coisas que o Jordan falou, que agora no Charlotte, que é o atual é o time do qual ele é dono, né?
Uhum.
Ele tava falando que ele tenta colocar, isso foi o que ele colocou nos Wizards também, quando ele foi pros Wizards, talvez isso também seja algo que motivou os Wizards até essa virada que você falou, e que seja o que está motivando o Charlotte a estar tão melhor do que sempre, nunca esteve. Que é essa persistência em ser o melhor, ou essa persistência em nunca achar que você chegou no patamar da coisa, assim. E ele fala que é isso, eu me esforcei ao máximo para ser o melhor, e quando eu cheguei no melhor, eu me esforcei mais ainda para não sair dali. É um cara muito nóia mesmo, como já falamos na sua empreitada no beisebol, como ele era aplicado.
Aproveitando que você falou da ESPN e aproveitando que a gente está falando do Michael Jordan, hoje vai acontecer um negócio legal hoje à noite.
Em outro canal, exatamente.
Outro canal, no Sport TV 3.
11h30.
Sport TV 3, 11h30, reprise das Olimpíadas de 92, Dream Team contra a Croácia, não é isso?
A Croácia de Toni Kukoč e Petrovic.
Não.
Não, só Toni Kukoč.
Só Toni Kukoč.
Não, o Petrovic tá nesse jogo.
Tá nesse jogo?
Tá
nesse
jogo. Foi depois o acidente.
Esse jogo tá no YouTube, pra quem não conseguir ver também.
É, exatamente. Eu fiquei na dúvida se faríamos essa propaganda, né, pra emissora.
Vale a pena,
né?
Não, mas vale a pena. Porque
mas vale a pena ver, mas também tem que ter no YouTube, se não der, pra você ver hoje, segunda-feira, 11h30 da noite.
Será que é a narração da época?
Com certeza. Narração do Birabelo.
Vale muito a pena ser visto.
Rob Porto, pô, imagina.
Imagina, que da hora. Comentário de Renatinho e Jorge Sá. Da hora.
Da hora. É isso aí, Miguel. Boa notícia dessa semana, é isso.
Oh, mas só assim, o André Miller, que acho que é o jogador mais velho, né?
Quarentão, né?
Quarentão? 39? Ele fez 40.
Ele fez 40 por agora, ou vai fazer? Agora pouco, né? Tipo agora em...
Pô, ele, assim, eu nem sei quais são as médias dele, mas eu tenho certeza que são ridículas comparado com as do Jordan. Só pra dar
19 de março ele fez 40 anos.
É, então parabéns pra ele, mas...
foi ontem ainda, olha, você lembrou de um cara que fez aniversário ontem, Marcos.
Ele abraça
antes de ontem, hoje é 21.
Ele tá com médias de 3 pontos, 1,5 assistências.
É, ele não deve ter nem 5 minutos de
e
jogo.
E um rebote.
Tá jogando no Spurs, você viu ele no jogo contra o Golden State? Então é isso.
Não, mas ele tá com média de 8 minutos jogados. Ele tá mal mesmo, coitado. Mas ó, André Miller, caralho, tá na NBA com 40 anos nas costas.
Não,
velho.
Não, é válido.
Super válido, válido, ganhando milhões.
Não sei se
milhões de fã no Facebook, só se for.
Não, pelo menos 1 milhão ele faz, não faz não?
Lógico que faz. Bom, em homenagem...
tem um veterano, mínimo de veterano, pelo menos.
Em homenagem a ele, então, Dedé, e a você não, porque você é jovenzito, nós vamos agora com o que, Leandro e amigo?
O quê? Nós vamos, é curioso, que o nome do rapaz é Neil Young, mas a música
Young
é...
Young do inglês novo, jovem, não é isso?
Isso, do inglês novo.
Boa, Dedé.
Neil jovem.
Neil jovem.
Aprendendo todo dia, hein?
Ah, aqui também, Neil também é novo, né? Então ele é o novo.
Nossa,
jovem.
Nossa, é muito louco, não tinha
pensado. É novo, novo.
É
novo,
do
novo,
dia
novo. Cara.
Nossa,
que louco.
Gente, para com isso.
Mas a música é Old Man, onde ele trata, é um diálogo praticamente entre um velho e um jovem, ou a um jovem.
Perfeito.
Vamos lá.
Vamos lá.
Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. look in your eyes. Run around the same old town doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past. But I'm all alone at last, rolling home to you.
Este é o Brasil Ziu Ziu, e sim, nós estamos hoje em parceria de conteúdo com a Rádio Antena, homenageando você aí. Boa. E tocando os corações nos vossos lares. Quem pretende também tocar os vossos corações é Gustavo Battaglia, que esteve no final de semana das estrelas do NBB Brasil.
Fofo. Final de semana das estrelas. Eu não sei se é esse o nome não, mas soa bem, né?
Porque é mais de uma atividade.
Eu acho que eles chamam mesmo de final de semana das estrelas, né?
Que bom que você trabalhou lá e não sabia o nome do evento.
É, se for traduzir... um patrocinador aí, tem que falar o nome, né?
Tem vários. Não ganhei nada por isso. Não, tô brincando.
Mas e aí, o que, que você fez lá?
Estive lá no fim de semana das estrelas da NBB.
Imagina.
Fui a trabalho, infelizmente não a trabalho pelo Homens Brancos, porque ninguém me paga pra ir acompanhar o jogo.
Tô nessa, não sei.
Mas estive lá e acompanhei boa parte da organização e enfim, as entranhas do evento.
Entranhas?
Entranhas do evento lá em Mogi. Legal que foi em Mogi, porque Mogi é uma cidade que ela tem um histórico de basquete muito legal, né? Em 1996 eles foram campeões paulistas, né? E a NBB fez homenagem para os caras que foram campeões no intervalo do jogo das estrelas no sábado. 9 dos 12 jogadores estavam lá, receberam placas, passou um vídeo lá e tal, legal. Era um time bem legal, tinha o Pipoca, tinha o Danilo Castro, tinha o Caio Cassiolato, era um time que tinha uns caras de bastante nome. Bom, para falar um pouco do evento que teve lá. O evento, ele teve pela primeira vez o jogo das celebridades, desafio das celebridades.
Aquele, foi a primeira vez que falou isso?
Aquele que a gente já viu, né, na NBA, que é uma bosta, que tem um monte de subcelebridade.
Justin Bieber jogou um ano aí.
Exatamente.
Sabe jogar o Justin Bieber, velho.
Sabe?
Que é o que todo ano o Kevin Hart, aquele comediante norte-americano, é MVP.
Exatamente. Ele é o único cara que leva o jogo a sério mesmo. O resto todo mundo vai só pra aparecer no Twitter. E aí, a NBB acho que acertou no formato de fazer esse jogo das celebridades logo antes do jogo oficial mesmo, Brasil versus Mundo, né? Então, o jogo das celebridades, que contava com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha
normal
vida.
Normal de celebridades, mas em alta quantidade, exatamente, difícil acompanhar.
Tirar com a cara de quem curte, né? Ou de quem acompanha o negócio, né?
Mas assim, a estratégia foi boa.
Por quê? Rende polêmica isso aqui.
Porque o esporte não dá a menor... Sabe, não fala do NBB, aí vai no jogo das estrelas, vai o apresentador do Globo Esporte, da bandeja lá, sabe? Pra quem curte, pra quem tá carente de informação do campeonato, que tenta consumir diariamente o negócio, é meio dá um papo
na cara. Os caras podiam fazer uns desafios de blogueiro, né? Eles famosos. Desafio de blogueiro.
Já rolou.
Olha a ideia querendo aparecer.
Ele tinha ganhar, pô. Ele tinha ganhar. Chamou a galera subir pra vocês.
Uma das partes do evento é o jogo da imprensa que acontece no sábado de manhã, mas isso não é divulgado porque é um bate-bola.
Ninguém chamou nós por quê?
Eu tava lá representando você, querido. Fique à vontade.
Jogou pela Globo. Não queria falar nada, mas jogou pela Globo.
Tô brincando. Não tem times formados, na verdade. Os caras dividem lá, rapaziada. E é isso aí.
Jogou bem,
me viu jogando basquete, Dedé?
já estive fazendo muita bosta também. Você jogou bem ou não?
A questão é, a galera reclamou porque você não passou a bola?
Não, nem um pouco. Sempre. Não, 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 não reclamou, ninguém reclamou.
O que aconteceu com você, Olinho?
Ah, passei a bola, velho.
Caralho, hein? É, cara, vamos estar pagando, né? É, o cara que tá
vamos
pagando,
voltar pro evento. Vamos voltar pro evento, gente. É, o destaque, eu tava falando, Leandro, que eu achei legal o desafio das celebridades ter sido antes, porque eles convidaram dois youtubers, um cara chamado Igão Underground e o outro chamado Júlio Cossielo. Nunca ouvi falar dos caras e tive a curiosidade de pesquisar sobre eles depois, pelo fenômeno. 6 milhões de seguidores no YouTube tem o Igão Cossielo. 6 milhões de pessoas acompanham esse cara. E é legal porque, assim, no ginásio, eles levaram muita criança pra ver o jogo de basquete, cara. Tinha muita criança lá nos seus 10, 12 anos de idade que foram, tudo bem, foram pra ver os dois caras? Foram. Mas ficaram lá e viram depois Brasil versus Mundo, que foi um espetáculo legal. Assim, teve show de luzes, teve uma apresentação lá na NBA e tal. O Ron Harper participou do jogo, né?
Cabeção.
Cabeção gago.
Ele é gago.
Ele é gago. É brincadeira, a gente fica é pejorativa, brincadeira.
Ron Harper, nos momentos universo online.
O Ron Harper tava lá, ele participou do jogo, né? Jogou um pouco, meteu bola e tal, fez as piadinhas dele. Ele sentiu bem à vontade. A participação do Ron Harper foi bem legal, assim. Ele participou do evento inteiro, tudo que pediram para ele fazer, ele fez. É, o time do mundo acabou ganhando, né? Eles só tinham ganhado uma vez até então, ganharam pela segunda vez. O Chamel foi o MVP do jogo.
Chamel joga no mundo ainda?
O Chamel joga no mundo, ele não naturalizou ainda, né? O destaque do time brasileiro foi outro americano, né? Que foi o Larry Taylor. Os dois jogavam em casa, então os dois se sentiram mais confortáveis com a torcida. Aí no domingo de manhã a gente teve a parte que lá na NBA eles fazem o contrário, né? Eles fazem todos esses torneiozinhos no sábado e o jogo no domingo. Aqui a gente faz ao contrário, porque a TV Globo quer passar no Globo Esporte. E o jogo de manhã é muito ruim para passar e tal, então vão os desafios. No desafio de habilidades, o Rafa Luz do Flamengo, no torneio de enterradas, o Mogi do Paulistano ganhou. E aqui eu quero...
Confunde um pouco,
aqui
né?
Mogi
do Paulistano. O Mogi do Paulistano.
E o jogo foi Mogi.
Jogando em casa.
Exatamente.
Ele jogava em casa, pô.
Eu vi um repórter fazendo essa pergunta para ele. Falou, você se identificou com a cidade por ter o apelido de Mogi?
Olha, uma coisa é a gente fazer essa piada, outra coisa é perguntar pro cara a piada. Né?
Mas,
a gente tem noção de limite, né?
Eu quero abrir um parênteses aqui, se você tá aí na frente do seu computador nesse momento, entra no site da LNB, entra na galeria de fotos, entra no torneio de enterradas e olha as fotos desse menino enterrando.
É bom?
O ídolo dele é o Vince Carter e ele reproduziu 3 enterradas do Vince Carter no torneio de enterradas.
Reproduziu com dignidade?
Com dignidade.
Eu vi o vídeo da socada,
rapaz.
Uma das socadas, e é realmente foda.
Ele... Não,
eu,
qual
eu
que
falei
ele reproduziu?
Aqui antes, o que eu falei aqui antes, eu não sabia que negro dá uma socada tão foda.
Eu assim, falei não, isso não, pra não. ele, eu falei que você tá de parabéns, porque assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso ao vivo aqui no Brasil.
Qual que foi a que você viu?
Aquele ganhou o torneio foi um... Ele saiu da linha ali de fundo, da zona morta, ele deu um...
Por trás da tabela?
Não, de lado com a tabela, dentro da quadra. Ele deu um 360 com um windmill. Consegue visualizar?
Ah, é do Vince Carter mesmo.
Ele gira. Ele dá um 360, é um eixo, enquanto ele dá esse giro no próprio eixo, ele gira o braço e a foto...
Passa atrás
a foto dessa enterrada, ela é espetacular. Parabéns pro fotógrafo que tirou a foto, que ele registrou num momento bem bom. Então, se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada, porque o moleque é um Vince Carter mesmo.
E a questão que vem, para quem é fã do basquetebol brasileiro, o Marcelinho Machado não disputou o campeonato de 3?
O Marcelinho Machado disputou o campeonato de 3, só que ele não foi bem, não. Ele não passou nem da primeira fase. Mas a família Machado foi muito bem representada e o irmão Duda foi quem ganhou o torneio de 3 pontos.
E
a NBA também tem aquele... A NBB também tem aquele arremesso... Também tem aquele arremesso das estrelas. E ganhou o trio da Tamires. Tamires,
nossa musa.
Musa do Crovis, do Rato e do JP Batista.
Quem é Rato?
Grande Rato.
O Rato é o Rato mesmo?
Armador do Mogi.
A estrela são estrelas do basquete.
Eles chamam de arremesso das estrelas, mas é formado por um ex-jogador.
Que é o Rato.
No caso, eles pegaram só ex-jogadores de Mogi.
O Nilo jogou.
O Nilo jogou. O Nilo é o diretor de basquete lá de Mogi.
Joguei contra o Nilo já.
É mesmo, Crowley? Você é velho pra caralho.
Não, pode parecer que eu sou velho pra caralho, mas na verdade eu era um molecão de Taubaté jogando contra o time, acho que de Guarulhos, nos jogos regionais, sei lá. E todo mundo falou assim, esse cara é o Nilo, esse cara é o Nilo aí.
Nilo tava lá. Nilo jogou também. Jogou lá,
16 anos.
Aí tem uma representante da LBF, que nesse caso foi a da Miris. Estavam lá também a Érica, a Carla e a Nádia. E um jogador da NBB atual,
JP
Batista.
Queria mandar um abraço pro JP Batista, que tive a oportunidade de conversar com ele ano passado em Toronto, depois dos Jogos Pan-Americanos. Muito gente fina o JP Batista, viu, velho? Muito gente fina mesmo. Um abraço pra você, JP.
É, uma coisa...
O Dedé tá virando o neto, né? Do
manda um abraço
programa,
pra todo mundo.
Um abraço, né? Uma amizade, todo mundo.
É isso.
Ele não lembra de mim, muito provavelmente, mas, velho, é nóis.
Com certeza.
Oh, a presença do Ron Harper tem a ver com aquela parceria com a NBA,
sim,
né?
Claro. A NBA, ela, em todos esses grandes eventos que acontecem no Brasil, ela vai em peso, né? Mais uma vez, o vice-presidente da América Latina, o Felipe, estava aqui. Ele, inclusive, entregou um dos prêmios. Se eu não me engano, ele entregou o prêmio de MVP para o Chamel. Então, a NBA ela tem se feito muito presente. Não é só uma parceria no papel. A NBA vem mesmo e ela traz o cara e ela traz toda a estrutura por trás do evento. Eu achei legal, assim, do evento, a imprensa mesmo desses caras que a gente vê e tal, que às vezes não dá muita importância. O cara do Zona do Garrafão tava lá, o cara
Jonas Silva, um abraço pro Jonas, é fã nosso.
Um abraço pra ele. O Jones do Basquete Cascavel tava lá, os caras do Chuá estavam lá. Aquele outro
eles
menino,
não gostam da gente, eles não gostam.
Dedé criando animosidade no meio do basquete.
Eu não gosto, eu tento falar com o Ninja lá, que é o cara que toca o The Chuá, só me ignora esse cara.
Eu falei com ele, ele falou pra gente escrever que ele vai mandar um salve pra gente. Eu falei pra ele que eu desafio ele no videogame.
Opa.
Vamos lá jogar com ele, Miguel. Jogar
no FIFA com ele. Receita do FIFA.
Vamos jogar um FIFA com ele. Enfim, Fábio Balaciano
tava
lá.
Vamos jogar um FIFA com o cara.
Mas ele joga os dois.
Tá no canal.
E o NBK16 e aquelas coisas.
NBA 2K.
É isso. O Crowley é do tempo da fita ainda.
Como é que é o nome da menina que você ia falar? Quem é a menina?
Eu esqueci o nome dela. A mulher do...
Do The Chua também?
Não, a mulher do Giovannone. É a mulher dele, apresentadora.
Enfim, Fábio tava lá também, Balaciano.
Legal que assim, todo mundo que escreve um pouco de basquete no Brasil hoje tava lá, tava presente. Você vê, acho que muito conteúdo ainda vai ser publicado de entrevistas, de vídeos e tal, porque a galera tava lá em peso e tava todo mundo trabalhando, e foi bem legal a festa, assim. Legal, parece que foi o mais animado de todos os
Você gostou, Alinho?
Cara, eu gostei bastante, fiquei impressionado com a torcida de Mogi, assim, não é a torcida de Franca, desculpa, Franca ainda, de todas as cidades que eu vi basquete até hoje é a que mais me impressionou. O ginásio, quando eu fui no jogo
lotado,
da cidade,
né?
O ginásio tava lotado, a galera, ela quando ama, ama, quando ela odeia, tem muita vaia, muito xingamento e tal. Mogi é um time que já teve uma história muito boa com basquete e ela percebe que ela tá retomando isso, assim, na cidade tava bem, bem agitada com o evento, mas ainda não é Franca, né? Mas legal, assim, foi um final de semana bem bom pro basquete brasileiro.
Ano que vem você leva seus 7 filhos lá pro ginásio pra ver jogo.
Eu vou levar vocês, já basta, né? Se vocês quiserem ir, né? Se vocês não quiseram ir.
Não, não fala assim. Não fala assim. Eu quis ir, eu só tava de ressaca.
Exatamente. Legal também, assim, nesse momento em que o Brasil passa por crise financeira, essa crise política e tal, a NBB anunciou 4 patrocinadores no último mês para o evento, né? Alguns ficam e a Renault foi pontual só para o evento. A gente tem a Sky, a Avianca e a Caixa, que agora patrocinam a NBB. Então, foi o primeiro passo, assim, para os patrocinadores. Eu estava lendo uma matéria na Máquina do Esporte hoje, elogiando exatamente isso, as ativações desses novos patrocinadores, porque os caras foram lá e, meu, tava todo mundo lá, a Caixa tava entregando brinde, a Avianca tava lá, a Sky tava lá, foi bem legal, foi bem, bem interessante mesmo.
Muito bem. Algo a acrescentar?
Não, é só isso.
Muito bom. Então, nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete 62 Cocum, os velhos se divertem.
Estala o dedo mais longe do microfone, por favor, Cross.
Ele que está estalando seus dedos, porque a idade também já é avançada, ele jogou basquete com pessoas que estão aí com também idade avançada, ele é Marcos Amaral Jorge.
É isso, cara, o Nilo ele já deve ter os seus 50 anos, eu joguei, eu era moleque, ele já era velho já.
Você está entregando sua idade, hein?
Não, cara, eu tenho 35 anos. É isso, nem entregar nada.
Carinha de 42. Não, tá conservado, Chris, tô brincando. O que importa é o basquetebol, né?
Isso que importa. O que importa é o basquetebol. E é com essa frase que eu me despeço.
Tá de parabéns, hein, Crobs?
Nossa. Tá um momento mesa redonda, futebol debate. Vamos então ao grande André Cavalieri. André Cavalieri, você esqueceu do desafio no começo do programa, do com que roupa de 10 está.
Esqueci.
Então você revele o vencedor. E se teve vencedor...
Não teve, porque eu não tive pergunta. Não teve pergunta, não teve vencedor. Eu queria mandar um abraço para os aniversariantes da semana. Chris Bosh, Kyrie Irving, Jason Kidd, Moses Malone. E finalmente, mais importante de todos, o Twitter, que completa 10 anos hoje. Twitter que viu o mundo acontecer. Quantas notícias, né? A gente não viu no Twitter. Inclusive, você não acompanha o nosso Twitter. @HBNSB. Acompanha a gente por lá, que a gente também tem conteúdo por lá. Pois é, aqui é multiplataformas. Boa noite, até semana que vem.
O que aconteceu com ele hoje, gente? O que você tomou, Dedé?
Isso, né? Bom, eu não preciso dizer nada, mas ele que também é multiplataformico. Leandro Yamin, a sua despedida de hoje.
Cara, o pessoal tá inspirado pra dar tchau, né? Estou intimidado pelos tchaus do senhor.
Ah, Leandro.
O meu tchau é só...
Que isso?
E o meu tchau é um tchau meio torto, porque daqui a pouco eu volto mesmo. Tchau.
Daqui a pouco ele volta pra onde fica a questão pra você.
Ele tem que apresentar a música, né?
Maroto, sabichão. Então vamos ao Boa Noite, que vai sim intimidar o Boa Noite de Leandro e a mim, de Gustavo Bataglia.
Boa noite, valeu.
Misturando, combinando duas de suas emblemáticas frases do final. Leandro e a mim, então pra fechar esse programa, nós vamos com o quê?
Então, eu lembrei de um velho que não se divertiu tanto na vida, no ponto de vista de alguns, mas era um velho muito... Você gosta de assistir o Gran Cassino? Com Clint Eastwood?
Não.
Não?
É igual a Glória
Nenhum
Pires.
De vocês? Nenhum de
não,
vocês
nunca vi.
Não, não posso opinar porque não vi o filme. Não,
filmaço. A gente vai ouvir o tema, né? A música tema deste filme, que é um filme onde, se você quer ver um filme com um velho que sabe se divertir, do jeito dele, naturalmente, você deve procurar.
Por que do jeito dele? Ele mata uma galera?
Não,
é isso?
Não, porque ele não é um cara que fica gargalhando, ouvindo música, dançando, mas ele tem...
gente, igual um americano adolescente.
Exatamente, é um cara meio amargurado pro ponto de vista de alguns, mas é um cara bacana.
Muito Boa. Bem. É isso aí, galera. Até a semana que vem. Um grande abraço.
Valeu, Antena 1.
Tenderly, your story is nothing more than what you see or what you've done or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle mouth, tender breeze moans, whisper through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and